Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro Gente Feliz Não Enche o Saco, de Érica Linhares. É um livro brasileiro de desenvolvimento profissional voltado à mudança de comportamento no trabalho e nas relações cotidianas. Publicada pela Best Business, a obra parte da experiência corporativa da autora para defender que competências comportamentais podem pesar tanto quanto, ou mais que, domínio técnico na construção de uma trajetória profissional consistente. Seu foco não é apenas criticar a reclamação ou propor uma felicidade superficial. A proposta central é examinar como a postura diante de dificuldades, a capacidade de se responsabilizar pelas próprias escolhas e o cuidado com as pessoas afetam produtividade, colaboração e bem-estar. Em linguagem direta, o livro se dirige especialmente a empregados, candidatos a vagas e gestores que desejam desenvolver habilidades sociais e emocionais, ao combinar reflexões pessoais, exemplos práticos e orientações de conduta, Linhares apresenta a felicidade como uma prática contínua de adaptação, gratidão e ação aplicável aos desafios reais dos ambientes corporativos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, competências comportamentais como base do desempenho profissional. O eixo mais verificável de gente feliz não enche o saco é a valorização das soft skills, entendidas como capacidades sociais e emocionais de relacionamento e comportamento. Linhares desloca a discussão profissional de uma visão centrada somente em técnica, currículo ou tarefas para outra, que considera a maneira como cada pessoa trabalha com os demais. Essa escolha é relevante porque resultados em organizações raramente dependem de esforço isolado, exigem comunicação com fiabilidade e abertura a feedback, cooperação e capacidade de lidar com frustrações sem transferir o custo emocional para a equipe. O livro sugere que uma pessoa pode dominar procedimentos, mas ainda limitar seu próprio desenvolvimento se reage de modo defensivo, improdutivo ou permanentemente negativo. Assim, comportamento não aparece como um adorno de boa convivência, e sim como parte da competência profissional. A autora também associa essa mudança a uma postura mais prática e aberta, capaz de reduzir atritos desnecessários e ampliar a disposição para aprender. Para leitores em início de carreira, a implicação é clara: investir em formação técnica continua necessário, mas não substitui o aprendizado de conviver, ouvir e agir com responsabilidade. Para gestores, a ideia amplia o critério de avaliação de equipes, incluindo o impacto de atitudes individuais no clima e na execução coletiva. Em segundo lugar, da postura de vítima à responsabilidade diante dos problemas. A crítica ao comportamento de reclamação funciona no livro como uma crítica à passividade, e não como uma negação de que problemas, perdas e injustiças existam. Linhares sustenta que novos desafios exigem novos comportamentos e propõe que o leitor interrompa o hábito de atribuir toda a dificuldade a fatores externos. Esse ponto tem aplicação concreta no ambiente de trabalho, onde a repetição de queixas pode substituir a busca por alternativas, conversas objetivas ou aperfeiçoamento de competências. A responsabilidade defendida pela autora não significa controlar tudo nem culpabilizar indivíduos por circunstâncias que não escolheram. Significa identificar a parcela de resposta que ainda está disponível a aprender, pedir ajuda, reorganizar prioridades, rever estratégias ou procurar uma oportunidade mais adequada. A distinção é importante, pois evita confundir positividade com conformismo. Uma postura ativa pode incluir reconhecer falhas de uma organização, mas requer transformar a percepção em ação possível, e não somente em ressentimento. A obra relaciona essa atitude à prosperidade profissional, porque pessoas que se adaptam tendem a enxergar caminhos antes ignorados. Ao enfatizar exemplos de adversidade e superação, o livro trata crises como ocasiões que podem exigir reinvenção. O valor analítico da proposta está em ligar autonomia emocional a decisões observáveis no cotidiano. Em terceiro lugar, felicidade como prática realista, e não como ausência de dificuldades. O título poderia sugerir uma defesa simplificada da alegria constante, mas o material de apresentação da obra aponta para uma noção mais realista. Felicidade não equivale a uma vida perfeita, sem conflitos, problemas familiares ou obstáculos profissionais. Ela é apresentada como uma construção diária ligada à forma de interpretar e enfrentar as circunstâncias. Essa abordagem importa porque reduz uma expectativa comum e pouco funcional a de que só será possível estar bem quando todas as áreas da vida estiverem resolvidas. Para Linhares, a pessoa se fortalece ao reconhecer o que possui, cultivar gratidão e agir diante das limitações, em vez de se fixar exclusivamente nas mazelas, no trabalho. Essa perspectiva pode favorecer resiliência, pois permite atravessar pressão, mudanças e resultados imperfeitos sem transformar cada contratempo em prova de fracasso pessoal. Ao mesmo tempo, o livro não oferece uma fórmula universal para eliminar sofrimento. Sua ênfase está em escolhas de atitude, autocuidado e relação com os outros. Ponto mais útil é que bem-estar e desempenho não são tratados como polos opostos. Uma conduta emocionalmente mais equilibrada pode tornar o trabalho mais sustentável e melhorar a convivência. A felicidade, portanto, aparece menos como prêmio final e mais como orientação prática para responder aos desafios recorrentes. Em quarto lugar, cuidado com as pessoas e impacto coletivo das atitudes individuais. Outro aspecto central da obra é a ideia de que ninguém realiza algo importante sozinho. Linhares conecta o cuidado com as pessoas ao funcionamento das equipes, defendendo que atitudes individuais influenciam o ambiente ao redor. Isso dá ao livro uma dimensão relacional que vai além do autoaperfeiçoamento. Ser mais conscientes das próprias reações não beneficia somente quem muda. Também reduz tensões, facilita trocas e cria condições mais favoráveis para que outros trabalhem. Em contextos corporativos, o argumento tem consequências práticas. Um profissional que escuta antes de reagir oferece feedback com respeito e evita transformar frustração em hostilidade, tende a preservar vínculos necessários para a execução das tarefas. Da mesma forma, gestores são chamados a estimular mudanças de comportamento em si próprios e nos colaboradores, em vez de esperar que resultados melhores surjam apenas por cobrança técnica. A obra associa essa visão a experiências de adversidade enfrentadas em grupo, ressaltando o valor de redes de apoio e cooperação. Não se trata de exigir harmonia artificial nem de silenciar conflitos legítimos. O cuidado proposto ganha sentido quando permite discutir problemas sem humilhação, reconhecer interdependências e buscar soluções compartilhadas. Assim, a felicidade defendida no livro possui efeito coletivo, uma disposição mais responsável e respeitosa pode tornar o ambiente menos desgastante e mais colaborativo. Por último, produtividade com adaptação, feedback e mudança de comportamento. Gente feliz não enche o saco, se posiciona no campo de negócios ao relacionar desenvolvimento emocional à produtividade. A autora afirma que pessoas precisam aprender a fazer o certo e a ser produtivas nos ambientes corporativos, mas sua abordagem privilegia a mudança de comportamento como condição para esse resultado. A lógica é que processos, metas e conhecimento técnico têm alcance limitado quando convivem com resistência a feedback, conflitos mal administrados ou padrões repetitivos de reação. A adaptação torna-se, então, uma competência decisiva. Estratégias que funcionaram no passado podem não servir a um cenário novo, e insistir nelas por segurança pode atrasar a resposta a mudanças. A obra convida o leitor a observar hábitos que alimentam estagnação e a substituí-los por atitudes mais proativas. Para gestores, isso implica criar espaço para diálogo e desenvolvimento, não apenas exigir entrega. Para profissionais, implica usar feedback como informação para ajuste, em vez de tratá-lo automaticamente como ataque. O diferencial desse enfoque é não separar produtividade de relações humanas. O desempenho é visto como consequência também da capacidade de cooperar, aprender e manter clareza sob pressão. Embora leitores que busquem modelos complexos de gestão possam desejar maior aprofundamento, o livro oferece uma entrada acessível para discutir comportamentos que frequentemente dificultam resultados e progressão na carreira. Em conclusão, Gente Feliz Não Enche o Saco é indicado sobretudo para profissionais em início ou transição de carreira, empregados que enfrentam desgaste relacional no trabalho e gestores interessados em observar o peso do comportamento na dinâmica das equipes. Também pode ser útil a leitores que procuram uma introdução breve e acessível a temas como inteligência emocional, adaptação, feedback e responsabilidade pessoal. Seu benefício prático está em deslocar a atenção de problemas abstratos para atitudes que podem ser revistas no cotidiano, como responder a contratempos, como receber críticas, como participar de conversas difíceis e como evitar que frustrações se convertam em imobilismo ou contaminação do ambiente. Intelectualmente, o livro ajuda a questionar a separação rígida entre felicidade pessoal e vida profissional, mostrando que ambas se cruzam nas relações e escolhas diárias. Em comparação com obras mais técnicas sobre liderança ou gestão de pessoas, seu diferencial é a combinação de linguagem coloquial, foco comportamental e uma proposta diretamente voltada à prosperidade no trabalho, sem abandonar o cuidado humano. Não pretende substituir estudos aprofundados de psicologia organizacional ou métodos de administração. Sua força está na comunicação simples de princípios aplicáveis e na recusa da ideia de que competência técnica, isoladamente, basta, ao tratar a felicidade como prática de enfrentamento e não como perfeição permanente. Oferece um ponto de partida realista para quem quer construir relações profissionais mais produtivas, responsáveis e menos reativas. Se você quiser apoiar a Erika Linhares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!